pessoal, muito boa noite, direto aqui do estúdio da FIAP. A gente vai fazer uma live para tentar decodificar o que está acontecendo nesses últimos lançamentos das Big Techs em relação à IA generativa. Ontem a gente teve o evento Google I/O, onde a Google mostrou os próximos passos, né, o que está no laboratório aí sobre IA generativa. No dia anterior, a IBM também falando um pouquinho aí da sua plataforma de governança para projetos de IA. E a gente viu, nesses últimos meses, vários avanços ali do GPT-4, através do ChatGPT. Então, tem muita coisa acontecendo. É um dos temas mais fervilhantes. A gente está vivendo, de fato, um momento de inflexão, né? A gente consegue ver pela quantidade de coisa que está acontecendo, pela quantidade de aplicações que a gente está vendo, uma diferença real na vida das pessoas que a IA está conseguindo trazer. E como tudo isso tem sido muito rápido, a gente tentou responder rápido também essa demanda, chamando essa live para hoje, e por isso a gente também convidou dois grandes especialistas aqui da FIAP para a gente começar um papo decodificando as tendências da IA generativa. Então, comigo, Matheus. Por favor, Matheus, tudo bem? Se apresenta para o time.
Tudo bem. Pessoal, tudo certo? Eu sou o Matheus, professor e coordenador aqui da Pós-Tech em Data Analytics da FIAP, com a especialidade em inteligência artificial. E aqui a gente vai estar trazendo um papo bem legal.
E junto com o Matheus e comigo, Fernando Veiga. Fernando, por favor, se apresenta para o time.
Obrigado, Gui. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fernando Veiga, sou Community Manager aqui na casa e apaixonado por inteligência artificial e também por IoT, né? Então, eu tenho trabalhado muito nesses anos sobre essas duas plataformas, né? Para entender um pouquinho mais o conceito de AIoT. Vim aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês.
Muito bem. E como a gente quer ser bem executivo e direto ao assunto, vamos direto aí para um panorama, né, do que aconteceu, na verdade, nas últimas décadas, né? A gente viveu dois momentos aí de invernos, né, da IA. A IA, como a gente gosta muito de falar aqui na FIAP, não é um tema novo, por isso a gente tem que diferenciar muito modelos de hype em tecnologia de modelos mais transversais e que estão, de fato, fazendo essa modificação do mundo acontecer. A IA surge ali como conceito na década de 60 para 70. A gente vê uma série de desenvolvimentos acontecendo, né? A gente vê ali uma primeira onda que tem muito a ver com o que eles chamaram lá de rule-based, né, AI. De repente, a gente viu um inverno acontecer, nenhuma notícia mais vindo. Lá na década de 80, a gente começa a sair desse inverno, vê uma nova onda baseada muito em data science, né, em machine learning, também voltou ao seu segundo momento de inverno e, de repente, a gente vem para uma terceira onda, né, uma segunda e terceira onda aí quase que conectadas, onde a gente chega no momento dessa palavra que está em hype mesmo agora. Sim. Que é a IA generativa, né? E começar com isso, qual que é a diferença, né, a gente viu tanta coisa acontecendo, a gente viu, lembra lá, AlphaGo, né, o BERT, né, que é o primeiro GPT. E, de repente, a gente, em pouco tempo, está vendo esse tema na boca de todo mundo. O ChatGPT, né, o ChatGPT, ele foi, já bateu o recorde como a plataforma que mais atingiu usuários ativos, chegou a 100 milhões de usuários ativos em menor tempo. Ganhou do TikTok, que era a versão anterior, e o TikTok é uma plataforma de entretenimento. O ChatGPT está na função de entretenimento. O que é essa onda de IA generativa, na opinião de vocês?
É uma coisa interessante você trazer isso e todos os momentos que agora a gente está vivendo esse hype, a popularização e a democratização, na verdade, da inteligência artificial. Porque antes a gente via como algo muito acadêmico, de difícil aplicação. Então, a gente pode dizer o que vem antes de novembro de 2022 e a partir de novembro de 2022 aí com a OpenAI trazendo o seu modelo de IA generativa, que na verdade nada mais é que um conceito de inteligência artificial na qual a gente trabalha ali com uma inteligência que vai gerar algo novo a partir de uma base de treinamento. Então a gente sai daquela perspectiva de eu alimento a minha inteligência com dados e eu vou tentar prever algumas coisas mais ou menos que eu conheço ou desconheço, enfim. E isso diferencia do que a gente chama de machine learning clássico para essa nova onda. E o interessante é ver que, na verdade, o pai, mãe e criador dessa criança toda é o Google, né? Então a gente tem aquele artigo fenomenal em 2017 com a arquitetura de Transformers, com uma ideia despretensiosa só de melhorar a tradução entre idiomas. Então, na verdade, a arquitetura de Transformers ali naquele momento era como é que eu melhoro o conceito de tradução que estava, assim, mais ou menos, e estavam apostando nisso. E os modelos de linguagem começam a sair daí. Você comentou do BERT. O BERT aí, que inclusive se você der uma pesquisada no BERT, faz analogia até o personagem da Vila Sésamo lá, né? E ele é um modelo que foi amplamente utilizado pelo Google, uma arquitetura inovadora de previsão de palavras. Então começou assim. Então, a partir desse momento que a gente começa a trazer para o nosso contexto mais humano, né, de dados gerados por humano, áudio, vídeo, texto, e você consegue trazer isso mais próximo daquilo que sai fora da academia, né, num contexto mais geral, isso se torna bem interessante. Então ela é disruptiva nesse sentido porque é um fácil acesso. Eu tenho uma interface, por exemplo, ChatGPT, onde eu digito alguma coisa e faz lembrar para quem viveu aqueles primórdios da computação lá. Você tinha lá no Windows 95 o clipezinho lá, né? Que você perguntava um negócio para ele te respondia muito na base ali. Mas é uma questão que vem rompendo barreiras aí desde então, né?
A gente tem também, acho que antes da gente entrar no evento, né, porque a gente pode falar de um pouquinho das funcionalidades que eles demonstraram, né, e a gente fala um pouquinho do que a gente está pensando sobre o futuro também no tema, mas a gente viu tem uma diferença entre a generativa, descritiva, prescritiva, né, então como é que foi essa transição e para que serve essas formas diferentes de IA?
Um bom ponto você perguntar isso, porque no começo, se a gente pega a arquitetura que é a mais famosa, que é os modelos NLP, do Natural Language Process, então o processamento de linguagem natural, que era o maior desafio de todos, então é como é que eu transformo uma string, um texto, uma palavra, de fato em um número que eu consigo quantificar e definir probabilidades a partir de então. Então, na verdade, se a gente fosse pegar por aí, a gente começa lá com um conceito chamado bag of words, ou mochila de palavras, onde eu transformo em matrizes esparsas e tento, de certa forma, tokenizar, ou seja, separar por palavras ou sentenças, seja frases, para eu definir contextos. Então, eu estou trabalhando ali em questão de contextos. Só que chega um determinado momento que a gente começa a ter muita dificuldade nesse sentido. Então, o que traz uma inovação do passado para o futuro é que agora eu não dependo mais de contextos de palavras, vetores transformados em palavras ou em frases. Agora eu consigo ir a nível de letra. Então, na verdade, todos esses modelos, seja o Palm 2, que o Google acabou de anunciar, que é aqui a gente tem que diferenciar modelo de linguagem natural da inteligência interface. Artificial, da interface. Por exemplo, ChatGPT usa GPT-4 e assim por diante. E outro ponto muito interessante é a questão de que eu não preciso agora ter uma equipe dentro de casa para criar algo muito específico. Então, a IA generativa agora ela se adapta ao meu contexto. Eu consigo, por exemplo, consumir uma API pago por requisição de tokens, então para cada letra que você joga lá, e eu tenho um retorno. E eu posso ajustar isso com o meu cenário de negócio. Então antes eu estava preocupado ali, se você digitar na barra de pesquisa do Google, aquela previsão de palavras quando ele joga para você ali, eu quero, daí aparece assim, comprar um jogo online ou alguma coisa do gênero. Ele está tentando adivinhar o que vem depois. Isso era a primeira tentativa que a gente estava vivendo ali. Então era com base em uma palavra, não em letras, porque ele espera você digitar uma palavra, de fato, para tentar prever alguma coisa, ou uma frase. Eu vou tentar prever uma sequência de palavras ou uma frase mais extensa. Agora, eu estou indo num outro contexto a nível de letra, porque a ordem das letras e o sentido semântico, ele faz a diferença. Então agora a gente está preocupado em sentidos semânticos diferentes, porque a gente pode cometer até alguns equívocos, dependendo do tipo de material que eu estou utilizando, se ele é algo aberto ou não, porque isso gerou uma discussão, né, sobre essa o modelo da OpenAI ser uma black box. Então, de fato, até o Reddit, há um tempo atrás... Opa, peraí. Então, eu vou cobrar de você...
Que open é esse que não é open, né?
Exatamente. Então, assim, opa, a API, ela é pública, então quer dizer que vocês estão ganhando dinheiro às nossas custas. Então, calma aí, nós vamos cobrar de vocês agora. Então, todo mundo está querendo beber. E fora que a gente fala muito de Google, fala muito de OpenAI, mas a gente tem que lembrar que faz parte dessa história outras empresas, como por exemplo a própria Microsoft, antes de incorporar e investir na OpenAI, já tinha modelos de processamento de linguagem natural incorporados ali. A própria Meta com a Alpaca, o outro modelo deles lá que eu não lembro, eles têm 7 modelos patenteados, por exemplo, que são open. Uhum. Só que a galera ouve falar muito menos, porque era uma coisa muito fechada, estava em fase de teste, e agora popularizou e todo mundo consegue utilizar dentro do seu contexto. Então, quando a gente pega essas diferenças do generativo, antes eu estava muito preocupado em adivinhar poucas coisas. Agora, o sentido do generativo, além de eu querer adivinhar textos muito maiores ou dar respostas muito mais precisas, eu quero gerar outras coisas, porque se descobriu que a arquitetura de Transformers não serve só para texto. Uhum. A gente pode usar para imagem, modelos de Stable Diffusion, por exemplo, do Hugging Face, o Mid Journey, que está aí para gerar imagens complexas e de alta resolução nesse sentido, o próprio DALL-E 2 da OpenAI também. A gente tem outros modelos que se beneficiam disso. E estava até trocando uma ideia tempo atrás com outros colegas da área, que a gente está vivendo um tempo de IA, de um IA as a service. Uhum. Então, não que vai parar o desenvolvimento da tecnologia, mas eu comparo isso, por exemplo, ao que a gente viveu em Guerra Fria nos anos 60, Estados Unidos, União Soviética, da corrida espacial. Não parou de desenvolver tecnologia, mas hoje as empresas elas estão disputando para ver não só a melhor tecnologia, porque a OpenAI saiu na frente em novembro de 22, mas isso não se limita a trazer o melhor serviço e os questionamentos éticos que a OpenAI tem sofrido nos últimos tempos também.
E Fer, como é que você está vendo esse ponto? E até um outro elemento que a gente está vivendo um momento de inflexão na tecnologia. O que é disruptivo nesse momento? E o que a gente ainda está enxergando como hype? Porque a gente viu vários desses modelos, na verdade, evoluindo desde 2017 para agora, né? E eu tenho falado muito que, assim, muito do OpenAI, a disrupção foi no modelo até de comunicação, né? A interface ajudou muito a acontecer o que a gente viu acontecendo. E a gente tá para ver uma próxima revolução pelo que a gente viu ali no Google I/O, né? Como é que você tá enxergando esse momento?
Cara, eu consegui ver a chegada disso daí lá em 2016, quando a IBM começou a fazer as suas primeiras apresentações do Watson aqui no Brasil. Eles já vinham apresentando a plataforma, seguindo todos esses conceitos que o professor Matheus colocou aqui, e a gente via que o Watson, ele era algo que brilhava os olhos na questão da inteligência artificial. Depois veio a chegada também do Dialogflow, e ele seguia por esse contexto. Eu quero entregar, de forma que seja as a service, uma implementação de inteligência artificial que você possa treinar para sua empresa. Então, muitas empresas foram lá, começaram a ter a ativação de utilizar o Watson, utilizar o Dialogflow, o Luiz da Microsoft também, a Samsung depois trouxe também eles tinham a versão de IA deles mesmo para todos os celulares. E qual que era a ideia de tudo isso? Era você conseguir treinar um assistente virtual que conseguisse entender as perguntas que eram colocadas, só que aí tinha um pequeno gap. Quando você tinha que entregar uma resposta, quando você tinha que implementar uma resposta, era algo travado. Você ia lá, você fazia todo esse reconhecimento, mas não tinha o generativo. Eu não tinha como buscar essa base. Então era algo que alguém ia lá, digitava, e se digitasse errado, ou se colocasse informações que fosse errônea, digamos assim, apresentava para o usuário. Legal. Hoje, como você disse, de novembro de 22 para cá, você já não tem mais isso. Tanto que você não vê mais essas tecnologias tão abertas, tão expostas ao mercado. Quando o GPT chegou, quando o BART chegou, por quê? Porque agora você, além de conseguir usar a semântica, usar todo esse contexto, você está trazendo também a criação de novas respostas. E essa criação de novas respostas era o modelo de disrupção que faltava, porque você tinha todo o começo, todo o entendimento, você conseguiu, desde imagens, desde vídeos, até diversas plataformas de vídeo, até a própria AWS tinha um serviço de vídeo para IA muito legal, e hoje você, além disso, consegue gerar uma entrega de valor. Essa entrega de valor pode chegar como? Pode chegar em todos os setores de acordo com a personalização de cada pessoa. Então, eu posso ter uma IA treinada de forma exclusiva para o Guilherme, tendo as respostas de acordo com o que ele gosta de ouvir, que é a mesma plataforma de IA que vai ser diferente para o Matheus, que vai ser diferente para o Fernando, e pode ser diferente até mesmo para alunos que estão estudando em determinado conteúdo, a professores doutor.
Acho que a gente vai até aprofundar um pouco nesse ponto quando a gente for falar de fine tuning, né, que o Google trouxe ali no discurso deles, no Google I/O. Mas vou aproveitar até para lembrar o pessoal que está acompanhando, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, fiquem à vontade para fazer perguntas nos comentários, porque eu vou pegar já uma pergunta que o Rafael Rodrigues mandou aqui. Eu adorei a pergunta, é uma provocaçãozinha, né? O que que separa esses modelos de IA generativa de virarem paleta mexicana, né? De serem ali uma hype e, de repente, eles deixarem de existir, né? Acho que foi essa brincadeira que ele quis fazer aí, que é a questão, é uma hype ou não é? Por que que isso permanece por mais tempo? E o que que faz a gente enxergar que é algo estrutural? E, por exemplo, contrastar isso com metaverso, com NFTs, né, com a questão de cripto, que eu acho que tem a ver com maturidade, mas vamos ouvir vocês.
Eu acredito que assim, eu acho que a gente pode enxergar muito como hype, porque a gente está acostumado, acho que quase todas as informações que a gente pega, a gente está acostumado que ele atinge um aquecimento durante alguns meses, quiçá um ano, quando muito, e some. Por que que isso não vai acontecer agora? Porque a gente tem, depois desse boom desde novembro de 2022 e a atualização de muita coisa que a gente já conhecia, eu acho que no senso comum a gente está muito acostumado a pensar o seguinte: naquela interface que eu digito alguma coisa, ele vai me devolver, como é que escreve isso daqui no JavaScript, ele vai lá e me devolve. Ou alguma coisa do gênero, só que a gente não vê aplicações cruciais dessas inteligências artificiais, como, por exemplo, o que o próprio Google trouxe, e a gente já traz isso, por exemplo, na área médica. E a gente está falando só da ponta do iceberg. A gente está falando de um modelo que ele consegue analisar uma imagem e ele promete, inclusive, no próprio blog do Google Cloud, logo depois que aconteceram as palestras, eles deixaram muito claro que grandes players que assinam a Google Cloud com eles vão se beneficiar desse modelo para a área. Poucos, né, no começo agora. E imagina você ter uma acurácia muito maior que um médico, e isso não significa, tá, pessoal, que vamos substituir médicos por inteligência artificial. Aqui a gente tem que entender que essas empresas, elas colocam o humano no centro de tudo, e a gente tem que deixar muito bem claro isso, porque senão a gente acha que Eu, Robô, né? Filme do Will Smith, aqui, Revolução das Máquinas, e não é bem por aí. Então, isso que eu tô falando só da área médica, por diagnóstico de imagem, que ele pode ser mais preciso, mas não preciso de diagnóstico final, mas, por exemplo, dar uma ferramenta pro médico ou pro enfermeiro para falar, opa, suspeitamos de alguma coisa, vamos talvez fazer alguns exames e trazer direcionamentos. Ou, por exemplo, área jurídica, de criação de novos contratos, de determinação de ajudar o juiz em algumas sentenças e coisas do gênero. Criação para coisas próprias dentro de casa. E eu tenho um caso específico. Na empresa onde eu atuo como cientista de dados, a gente testou, dentro do nosso assistente virtual, a API do GPT-4. E assim, para quem está acostumado com chatbot, aqui o Fernando, mestre nisso daqui, sabe que chatbot, assim, de assistente virtual, que você conversa pelo celular, ele só redireciona, ele não faz muita coisa. E a gente fez testes que, hoje, O número de atendimento por humano caiu assim quase 70%. Então, quase tudo ele consegue resolver. Porque a gente consegue dar o contexto nosso ali, lógico, com a arquitetura GPT, mas a gente precisa dizer qual que é o contexto que ele vai ter que analisar. Então, a gente consegue trazer coisas diferenciadas. E agora é aquele negócio, uma vez que abriu a porta, a gente não volta mais atrás. Então, é daqui para cima. E pegando um pouquinho do que você falou de metaverso, a gente... E tem muita gente que falou isso para mim. Ah, metaverso foi um hype, ó lá, congelada. Todo mundo falou de metaverso, ninguém tá mais... Calma, não é por aí. Na verdade, a gente vai viver uma onda aí nos próximos anos que... O aporte dessas IAs com que a gente conhece de metaverso, a gente vai ver revoluções fantásticas lá dentro, de experiências únicas do usuário, que a gente já está vivenciando, mas houve uma pausa, não um término. E é isso que as pessoas precisam saber, porque fazer ciência no mundo é isso. Às vezes a gente dá uma parada e volta para melhorar cada vez mais.
E acho que até para completar, né, uma coisa que a gente começou a perceber... Já no ano passado, na verdade, foi uma migração de onde está sendo estudado, aperfeiçoado e desenvolvido os modelos de IA. Houve a transição das academias, das universidades para as empresas, né? Então, a gente vê muito mais hoje pesquisa dentro das empresas do que nas universidades do mundo inteiro, né? Falando de China, Estados Unidos, Israel, esse movimento aconteceu, que mostra para a gente uma maturidade de aplicação. Então, eu acho mesmo que não é só uma hype. Acho que tem uma intensidade de informação chegando. Todo dia notícia nova, né, Fê? Mas queria ouvir tua opinião também. Hype ou não?
Assim, eu não acho que seja uma hype, mas sim algo evolutivo permanente. Da mesma forma que foi o celular, da mesma forma que foi diversas tecnologias que... não é que elas chegaram, tomaram espaço e depois saíram. Eu coloco ela como um carro. A gente tá falando muito de chatbot, como você falou, a gente trabalhou muito com chatbot, e eu, desde que conheci os projetos de chatbot, eu tinha uma visão um pouquinho distante. Ah, é um robô de chat. Um robô de chat. Hoje não. Hoje você tem algo muito mais próximo a um assistente virtual. Então, colocado as devidas proporções, a gente tem ali uma visão de uma Alexa, que é até a tentativa. Eu acho que a Alexa, o próprio Watson, como entrega final, Watson Assistant, eles todos chegaram a ser essa proposta. Nós queremos tornar algo menos padronizado e se tornou algo mais pessoal. Tornando-se algo mais pessoal, eu vou precisar ter uma base de informação muito bem estabelecida sobre a pessoa. E aí, mas e como fica o metaverso nisso? Como fica? Cada um deles tem o seu tempo. E eu acho que eu não posso nem dizer que eu acho, mas que se a gente for olhar para um próximo passo e depois olhar para o passado, pegando muito da maior indústria evolutiva hoje que nós temos, que é a indústria dos games. O que é uma IA dentro de um game?
Um NPC.
Nossa. Quanto tempo você já não jogava lá o seu joguinho de RPG, Ragnarok, quem nunca jogou Halo? Lembra lá da Cortana? Então, se você pegar por esse lado, imagina que agora você vai ter aquele mesmo assistente, só que fora do videogame. Você vai ter o seu NPC, vai chegar em locais com novos NPCs, só que dessa vez reais, podemos dizer assim, né? E eles vão poder te ajudar a resolver o seu problema. Perfeito. De acordo com a sua...
E aí eu vou até aproveitar uma pergunta que a nossa querida Andrea Paiva mandou aqui no chat pra gente. Andrea Paiva é diretora da Postec, diretora dos MBAs On aqui na FIAP. E ela falou, fale um pouco mais de aplicações corporativas, né? Agora eu acho que a gente deu um contexto e bora entrar no Google I.O. até trazendo esse ponto, porque o que aconteceu no Google I.O., né? Primeiro, acho que a gente... viu o evento ser aberto por um show que foi criado com auxílio de IA generativa, arte mais inteligência artificial generativa, que já é uma boa coisa. Mas a primeira frase do Google foi, nós sempre fomos uma empresa de IA. Lembrem-se disso, né? Se posicionando como uma empresa de IA de verdade. Nós não somos uma empresa de busca, nem uma empresa de dados, né? Nós somos uma empresa de IA, que acho que é um salto importante. O termo inteligência artificial foi falado 143 vezes ao longo do keynote. eles apresentaram 25 features ou aplicações da IA generativa deles, que é o Palm 2 agora, né? E falaram um pouquinho de futuro também, a gente vai entrar nisso. E imediatamente após o evento, nessas últimas 24 horas, as ações do Google dispararam e eles já ganharam mais de 60 bilhões em valor de mercado.
Olha,
né?
Olha que beleza.
Então, acho que o mercado percebeu como uma boa notícia, né? Google, estávamos esperando isso de vocês. Obrigado, né? E acho que quando eles entraram nessas aplicações corporativas, na verdade, nas aplicações para os usuários de fato, eles fizeram ali uma menção de algo que vai estar mais rapidamente disponível para os usuários. Mostraram a evolução, acho que, Matheus, como você colocou, a evolução do Google no Search. Eles mostraram um Search com IA generativo, bem legal, mas eles começaram falando do Gmail até, falando, olha, lembra lá quando você recebia um e-mail e começou a aparecer embaixo dele opções de resposta padrão, né? A IA entendendo o contexto do e-mail e te falando, olha, responde desse jeito, ou escreva a sua resposta. Depois de um tempinho, depois que você fala, eu vou escrever minha resposta, o autocompletar da frase começou a aparecer lá. E aí o que eles colocaram agora, né, com a ferramenta de IA generativa, você só instrui o seu copiloto, o seu sócio IA, que vai te ajudar, o seu assistente IA, né, que vai estar embedado ali na solução do Google, você só vai instruir ele, olha, responda este e-mail com esse tipo de caminho. Então eles deram até o exemplo, né? Eu recebi um e-mail aqui de uma empresa aérea falando que meu voo foi alterado, que eu tenho a opção de aceitar a alteração, de cancelar ou de pedir uma alteração nova, né? E aí eles só deram um input de responda dizendo que eu quero full refund, né? Eu quero o reembolso total da minha passagem. E aí ele elaborou em segundos ali uma resposta, e aí tem um botãozinho embaixo que você aperta elaborar mais, né? E aí ele falou, olha, dá pra gente criar um texto um pouco mais denso, né? Uhum. E dá pra você adaptar, então você tem o elaborate more, né? Então elaborar mais, e dá pra você adaptar e falar, olha, seja mais enfático, seja mais agressivo, né? Fale como Shakespeare, né? Na resposta. Então é uma aplicação prática que tá vindo, mas eles mostraram 25 outras aplicações nos seus principais produtos. E aí acho que um ponto, indo para a pergunta da Andrea, todo o workspace corporativo deles recebeu upgrades com IA generativa, né? O que vocês destacam desses 25 pontos que eles trouxeram? O que vocês acharam mais legal aí de aplicação?
Por exemplo, uma coisa que está muito a par das empresas e que a galera às vezes tem um pouco de dificuldade é criar uma apresentação, seja ela qual for, que lá no Google vai ser o Google Apresentações lá. Hoje, eu estou muito preocupado com a imagem que eu vou colocar, eu preciso de uma imagem normal, não quero pegar de um banco de imagem, alguma coisa assim. Bom, beleza, joga um texto, qual que é o contexto lá? Sei lá, quero fazer uma apresentação sobre o cenário macroeconômico do Brasil. Beleza, aí ele vai te gerar uma imagem diferente, porque às vezes tem essa quebra, né? Isso eu achei muito interessante. Ou lá dentro do próprio Google Doc mesmo, que seria o equivalente ao Word aí da Microsoft, você também ter o seu assistente para você poder, inclusive, desde gerar textos novos a partir de outros, mas até mesmo, por exemplo, eu quero criar um roteiro a partir desse texto com perguntas. Cria aí para mim 3 perguntas em relação ao meu texto, por exemplo. Sensacional, assim, o que eles fizeram no pacote Office do Google.
Tem uma coisa que vai até um pouco nesse sentido dessas ferramentas que você citou. A ferramenta mais utilizada de mercado no mundo hoje é uma ferramenta muito simples. Se chama Excel. Nossa. E uma das coisas que as pessoas mais sofrem ao utilizar o Excel é a criação de fórmulas. Normalmente ela, exato, vira uma lista. Mas a gente sabe que o Excel, ele tem um poder muito maior de entrega do que só gerar uma lista. Um GPT dentro, no caso, dentro do Google Sheets, vai te permitir isso dentro de um ambiente de trabalho, a automação muito rápida de diversos processos que você utiliza a própria plataforma de planilhas. Então, eu não sei, imagina muito, não é necessário que todas as pessoas saibam todas as fórmulas, mas em determinado momento você vai precisar fazer uma fórmula de média, fazer um CONT-C, fazer algum, e você não sabe a fórmula, você não sabe como pegar o dado, isso é um pouco mais complexo. Faz essa fórmula para mim, ele vai somar, vai fazer e vai te entregar o relatório, deixa de ser uma planilha, né? Aprendi isso com a nossa professora Viviane Martins, deixa de ser uma planilha, vira um relatório de entrega com apoio de uma inteligência artificial, que pode ser apresentado em diversas plataformas aí, à vontade.
Eu tenho um outro destaque da apresentação que eu gostei muito, que foi a forma como o Google integrou as ferramentas do próprio Google. Então, é muito fácil de migrar de uma coisa para outra, uhum. né? Então, hoje, algo que a gente tem um pouco mais de dificuldade na solução da OpenAI, né, no ChatGPT, a gente viu no Google uma UI e uma UX muito interessantes. Eu achei ali as aplicações muito legais. Até algumas mais fáceis de um usuário comum trabalhar, como essas que vocês estão colocando. Outras que eu acho que tem um potencial muito interessante de serem embedadas, de serem utilizadas dentro do contexto de negócios. Mas até vale, como a gente está entrando num mundo novo aí de palavras, né? Então a gente está acostumado a falar ChatGPT, o Bard da Google é o ChatGPT, é a versão do ChatGPT ali sendo simplista, né? E o GPT, né, o modelo GPT-4, é o que a gente pode dizer que a Google anunciou como o Palm 2, né? É o novo modelo. Só que a Google também deu um spoiler, bem pequenininho, mas deu spoiler, do resultado do merger que eles fizeram da Brain com a DeepMind. Criaram uma nova área da Google que vai cuidar do desenvolvimento dos Foundation Models, né, de inteligência artificial. E eles falaram um pouco do Gemini, né, que é o projeto que visa ser o futuro aí e ultrapassar o modelo GPT-4, eventualmente 5 até, né? Só para dar contexto para o pessoal, e a gente discute dois elementos que eu queria trazer para vocês. O Gemini, eles falaram duas coisas importantes. Um, ele é multimodal por design, né? Então, que é o multimodal? A gente hoje usa uma interface de texto para imputar lá no ChatGPT, mas o Gemini, ele é um modelo que você pode imputar via texto, via áudio, via vídeo. Eles não falaram isso, né? Eu que estou pensando isso em cima do... O Google tem o YouTube, né? Então, para mim é muito normal que eles trabalhem com vídeo ou outros formatos que vão poder ser input e output conjunto. Eles deram um pouco de spoiler disso quando eles mostraram algumas funcionalidades do GPT, do Palm 2 no Search. O Search agora é como se você pudesse escrever ali no Bard. Você pode escrever, eles mostraram isso, você pode escrever no Bard algumas coisas e ele já vai te indicar com assets de outros parceiros ou do próprio Google, que eu achei muito legal. O outro ponto que vem com uma pergunta que já tinha vindo aqui no chat da Alessandra, ela falou, como é que está sendo abordada a questão de ética e regulação IA? Foi um outro ponto que até o Google no evento falou, assim, de uma forma até justificar um pouco do atraso no lançamento, falando, nós nos preocupamos por design com isso. E aí no Gemini, inclusive, soluções de rastreabilidade para a gente conseguir detectar que um conteúdo foi criado por IA, via metadados, né, via watermarking, enfim. Então eles trouxeram esses dois elementos, né, para o discurso, multimodal. E um outro elemento que eles trouxeram ainda do modelo é a questão do fine-tuning, né? Você trouxe já a questão do, aplicação médica, né? O Fê trouxe assim, a IA do Guilherme, a IA do Fernando, a IA do Matheus, a IA da Andrea, mas mais do que isso, eles estão já com um modelo que ele tem um ajuste fino para aplicações específicas. Eles Sim. mostraram duas, né? Eles mostraram uma de segurança e uma de medicina. E me assustou um pouquinho no começo, depois eu acostumei, né, com susto. A hora que eles colocaram um raio-x e deram lá para o Palm 2 e falaram, analisa para mim, né? E o formato da análise foi muito legal, né? Depois, quem quiser assistir aí a live, né, do Google I/O, recomendo. Como é que vocês estão vendo essa evolução, né? Então, a gente viu ontem um anúncio, a gente viu essas funcionalidades novas, né, que tem em todos os produtos do Google. Qual que é o próximo passo? O que a gente pode esperar desses próximos passos, inclusive com esses novos modelos de fundação, né?
Acho que, para começar, para mim foi muito importante o Google criar o evento e se posicionar. Porque era, uma, era algo que desde essa coisa vindo com a OpenAI, a gente se preocupou muito, porque quando explodiu esses modelos de IA generativa, tanto de texto quanto de imagem, pegando esse contexto da pergunta que veio sobre ética, é aquela coisa, eu tenho uma IA generativa de imagem, ela é baseada num contexto de imagens de ilustradores, autores, e tudo a gente sabe que envolve um direito autoral, e isso é muito complicado. Por exemplo, e como o modelo do GPT, ele é uma caixa preta e a gente não sabe exatamente o que, que era feito e de onde ele buscava as informações, isso gerou até uma desconfiança por parte do público. Como é que eu vou confiar? Né? Até aconselho a quem está assistindo a gente ler um livro da Kate O'Neill chamado Algoritmos de Destruição em Massa, onde ela aborda todos esses conceitos aqui, né? Mas eu vejo que isso foi muito importante porque o Google, na fala, ele traz uma segurança do seguinte sentido. Ó, os modelos que eu estou treinando aqui para o meu modelo de, chamado Palm 2, eles são modelos que não envolvem dados sensíveis, então são dados todos públicos. Então, se eu estou analisando um código fonte, não é um código fonte isolado de um autor ali que não está disponibilizando, é código aberto. Então, ou seja, eu estou trazendo uma segurança um pouco maior nesse sentido para não violar, porque é, quando a gente fala de lei para dado é muito complicado, porque a própria LGPD ela é muito recente. Então, leis para IAs, então, nem se fala. Acho que é algo que vai ser discutido ainda no futuro. Que eu acho que, até pegando um pouco da sua pergunta, entra nos próximos passos que eu vejo para o futuro a gente também definir certos pontos aí, a gente tentar colocar mais o humano no centro das coisas, né, para não desenfrear nesse sentido, né? Mas dado todo esse contexto para mim, o Google ele me deu um alívio quando ele trouxe todos esses anúncios, gostei muito das apresentações, é sensacional. É, o modelo de SEC deles, por exemplo, é algo incrível. Ele pega e ele consegue identificar um código se ele é malicioso ou não, mas assim, numa riqueza de detalhe que eu falei, nossa, complicado, né? Vai ser pro futuro aí, né? E isso significa o quê? Que já que eu tenho uma IA nesse sentido que ela tá, que aí entra o sentido de discriminante, né? A IA, ela é generativa, mas ela é discriminante também, não no sentido de discriminação no pejorativo, mas ela avalia. Então ela não só gera, ela tá avaliando também. Então é algo que pros próximos passos aí eu só vejo uma crescente, eu acho, alguns pilares de preocupação pro futuro. Com o avanço dessa tecnologia e o Google entregando uma coisa que a OpenAI tá galgando, né, que é a questão de um serviço bem feito. Que nem você falou da própria interface. Eu não tô entregando um prompt por aí, para o cara digitar. Não, estou entregando um serviço para ele. Eu estou entregando uma plataforma que vai resolver a vida dele. É isso que, o ser humano... Por isso que ele se apegou muito ao ChatGPT. Cara, é uma interação com a máquina que parece que eu estou falando com um ser humano. E isso acalenta, né? E falando num contexto mais geral, obviamente, né? Porque no meandro técnico a gente sabe que funciona um pouco diferente. Mas para os próximos passos eu vejo uma evolução nesse sentido de a IA atacar pontos que a gente não imaginou aonde estaria. Então, quando a gente fala de IoT, IOE, né, que é o Internet of Everything, né, para todas as coisas, é, IA em todos os segmentos. Então, medicina e segurança foi só a pontinha ali para a gente sentir o gosto. Então, a gente vai ver a IA sendo aplicado em vários pontos, e a gente também uma preocupação em questão de leis, normas, o que, que eu posso consumir, o que, que eu não posso consumir, e até que ponto a IA pode chegar. Então, eu vejo dessa forma.
Eu vejo pela IA se aproximando muito, mas muito, do seu usuário final. Aquilo que era distante, hoje, como você falou, Matheus, é, a gente está com o ChatGPT falando a língua do usuário. E se a gente olhar pelo outro lado, vamos falar de dados, então vamos falar de serviço e dados, um dos maiores sistemas operacionais do mundo está na mão de pelo menos metade das pessoas do mundo também, que a gente está falando do Android. E a gente não pode esquecer que esse Android também é de uma dessas grandes empresas. Então ela tem a detenção desses dados, ou ela tem ali a tratativa desses dados para poder nos ajudar. Então, o cuidado tem que ser muito enfático nessa linha. Eu tenho muita informação sobre você, mas eu só vou te ajudar naquilo que você me permitir. Como eu vou te ajudar, também é como você vai me permitir. Quer que eu te ajude no trânsito? Então, imagina todo esse contexto de inteligência artificial generativa dentro de... para auxiliar uma pessoa de... que é motorista de caminhão. Poxa, ele tá acima da velocidade? Ter alguém ali para se comunicar? Entender se ele tá cansado durante determinado trajeto? Quanto tempo? Hoje o meu celular, ele me avisa. Fernando, faz tanto tempo que você não dorme. Ou, você dormiu tanto tempo hoje. Isso... essas informações aplicadas a uma IA para se aproximar do seu usuário conseguirá dele uma maior abrangência para você conseguir ali o suporte que você precisa. Que, na verdade, IA é isso. É você ter uma tecnologia, você ter um assistente, de novo, que vai se utilizar de todo o conhecimento que ele tem sobre você para poder trabalhar do seu lado. A questão dos médicos, da onde vem o conhecimento que foi aplicado naquela análise? Foi de diversos projetos, de diversos conceitos, e aí eu posso até trazer um pouquinho, quando a IBM lançou as primeiras visões de utilização do Watson para análise de imagens, poxa, olha o que foi lá em 2018, 2017, e olha o que a gente chegou hoje. Isso... dentro do conceito de IA e IoT, que são mais focos de empresas, vai auxiliar o pequeno e o médio trabalhador, ali, empresário, a ter um crescimento exponencial. Se ele não consegue ter esse crescimento por meio de um auxílio pessoal, ali, seja de uma contratação, ele vai ter e vai conseguir esse auxílio por meio da IA.
E acho que até pegando, tem uma outra pergunta aqui de um super craque que a gente conhece, que é o Luiz Marquette Maia, nosso coordenador do Gestão de Negócios. Ele fala as aplicações mais imediatas, que é um pouco do que a gente está olhando aqui no contexto de negócios, mas acho que tem uma que é um pouco mais transversal, que é esse papel que a Microsoft, GitHub, né, chamaram de Copilot, né, o copiloto. O Google apresentou a sua versão, que é o Duet, né, o Dueto, que, na verdade, são esses assistentes que são as nossas ferramentas cognitivas nos ajudando a sermos mais produtivos, mais assertivos, né, a gastar menos tempo, por exemplo, até escrevendo um e-mail que eu posso pedir para ele dar as instruções básicas e a ferramenta resolve para mim, até matchmaking de agenda, né, organizar logística, tem uma série de coisas no dia a dia mais simples das pessoas que impacta diretamente, né, e que a gente vai conseguir usar. Acho que tem uma outra pergunta aqui interessante que veio do Sano, falando, olha, do outro lado a gente está vendo um atraso gigantesco aí na implantação do 5G, por exemplo, né? Será que isso atrapalha? E aí eu queria aproveitar esse ponto, né, de limitação por outras aplicações, por exemplo, o 5G, para trazer um outro elemento que o Google apresentou, que foram os modelos do Palm 2, principalmente, né? Eles mostraram modelos para dispositivos específicos, né? Então tem o Palm 2, o Geekle, né, que é para dispositivo móvel. Interessante que eles começaram a chamar o dispositivo móvel de computador móvel, né?
Computador móvel.
E isso é interessante para lembrar aí na live, né? Para grandes aplicações é o modelo Unicorn, né? Então, eles, inclusive, o Geekle, ele tem uma aplicação offline muito interessante. Então, e aí, né? Essas outras limitações de tecnologia, como a implantação do 5G, capacidade de processamento, a maior parte dos nossos computadores móveis tem capacidade baixa de processamento, né? Como é que a IA está lidando com isso e como é que vocês têm olhado essa evolução para que não virem limitações ou amarras, né, na aplicação de IA?
Olha, eu acredito que, primeiro, tudo é uma questão de visão e perspectiva por onde você está olhando, né? Que nem essa questão de você falar... É a mesma coisa de você comparar que o metaverso acabou, como eu já ouvi muito por aí. E, cara, o 5G ele não parou por aí. né? Ainda continua a perspectiva de desenvolvimento tecnológico, inclusive o conceito de cidade inteligente que vive, né? Tem projetos aí, a gente sabe, de grandes players do mercado para a construção de cidades inteligentes que está em vigor e está acontecendo. Só que, às vezes, o que está mais no holofote é algo... Ou ele é muito mais novo, ou é algo que atinge muito mais o coração da população nesse momento. Essa questão da IA generativa é muito mais próximo da gente do que você falar de um conceito de cidade inteligente, que há um tempo atrás fazia sentido. Você falar, por exemplo, de carros autônomos da Tesla, por exemplo, que também foi um aquecimento, mas aí teve aquela questão do carro da Tesla que atropelou a criança lá e se discutiu muito. Mas isso não significa que a Tesla parou de fazer carro autônomo. Tá acontecendo, tá melhorando. Isso só que a gente tá preocupado com outras situações nesse momento. E a questão do 5G, ele não vai ser um limitante, por exemplo, para as IAs. Ele vai fazer com que, inclusive, haja necessidade para que a gente avance em IA para dispositivo móvel, por exemplo, a gente ter que melhorar isso daqui. Porque quando a gente fala do conceito de 5G de anos atrás, a gente não tinha uma perspectiva de IA como a gente tem agora. Sim. Então a gente precisa acompanhar isso evolutivamente. Então isso não significa, por exemplo, só para o pessoal entender, que parou o investimento, porque não parou o investimento nisso. Assim como não parou o investimento em metaverso. Agora a gente está olhando para um cenário que é um fervor, então a gente precisa... com que esse fervor baixe um pouco, para que a gente fale, opa, é a mesma coisa quando você pensasse, eu tô tentando pensar aqui numa situação, por exemplo, vamos falar de questão de acessibilidade à tecnologia. O quanto custava caro você ter uma linha telefônica, por exemplo, que valia o preço de um terreno.
Verdade.
E hoje você vai numa loja, você compra um celular, compra um chip e você tá falando. Você e a gente tá falando.
Um chip por R$5 com R$5 de crédito.
Com R$5
de crédito.
Então, assim, tem aquele momento, mas conforme a tecnologia se populariza, outras coisas vêm para melhorar. E a gente tem que prestar atenção nesse cenário e ver com clareza e não... Ai, meu Deus, entrou agora as IAs generativas, então o que estava sendo planejado anteriormente não vai fazer sentido. Eu posso dar uma pincelada no seguinte sentido. Eu sou físico de formação, mestre em física, agora indo para o doutorado em física também. Cara, eu estou utilizando machine learning e conceitos de inteligência artificial na minha pesquisa, na parte de astrofísica, por exemplo. E é uma coisa que... a gente só analisava dado de uma maneira bem tradicional, acadêmica, e hoje, com esse boom de inteligência artificial, não tem como você não usar, por exemplo. Então, a gente tem que ver, depende da perspectiva.
Olhando com outro foco, as tecnologias, elas são criadas em um meio muito agressivo para elas. Se a gente considerar que o carro autônomo, como a gente falou, o carro autônomo, ele tem uma grande dificuldade em ser desenvolvido. Não é porque o carro autônomo é um projeto difícil de ser desenvolvido. Ele não é. Difícil de desenvolver é conseguir prever o que vai estar em volta dele. Por quê? 90% dos acidentes de trânsito não são por conta da via. Se colocar um veículo autônomo, hoje um Tesla, em uma rodovia que ele esteja sozinho... do ponto A ao ponto B ou do ponto A ao ponto Z, ele vai chegar tranquilamente. O problema é prever todas as nuances e circunstâncias que estão em volta dele. Então, a tecnologia já é desenvolvida no modo very hard. Uhum. E isso acontece para IA, isso está acontecendo para o metaverso, isso está acontecendo para todas elas. Ah, então a ideia é retirar tudo. Não. Falando no conceito do 5G, ele força uma outra vertente aí, eu vou puxar o meu ramo de conhecimento, que é o IoT, que é o quê? Colocar a inteligência artificial na ponta. Por quê? Porque a inteligência artificial na ponta vai te permitir um tempo de resposta tão grande quanto se o 5G tivesse implementado. Um está suprindo o outro. Quando o 5G for estabelecido, eu já começo a diminuir a necessidade desse autoprocessamento em ponta. Então vamos trazer isso hoje para a nossa linha de computadores, digamos assim. Lá atrás, para a gente ter um jogar um jogo ou utilizar um serviço específico na nossa máquina, desenvolvimento de imagens e coisas do tipo, você precisava ter uma máquina extremamente poderosa para isso. Hoje você tem o Canva. E aí, da onde vem essa máquina? Eu tirei o processamento. Você não precisa ter uma máquina mais super poderosa para desenvolver imagens super poderosas. Você entra em um site porque teve uma ampliação. Quem não lembra da internet discada? E a gente sempre fala isso, né? Quem não lembra da internet discada? Imagina usar o Canva na internet discada. Ninguém pensa nisso, né? Hoje você não lembra, mas por quê? Já se tornou tão comum como usar uma tomada na nossa casa.
E deixa eu aproveitar que a gente está seguindo aqui para o final do nosso tempo, com muita coisa ainda para falar, acho que a gente vai precisar fazer outras lives. outro ponto que me chamou muita atenção no evento do Google I/O foi uma fase do evento ali mais para o meio, onde eles começaram a falar as aplicações do Bard mais o Palm 2, com atividade de desenvolvimento com codar, né? Então, uhum. O pessoal que coda aqui, que tá junto com a gente, tá junto com a Lura, eles mostraram algumas funcionalidades em três grandes, eu diria três grandes clusters, né? Que é o geração de código, é você através do prompt. Isso o ChatGPT faz também, né? Acho que o ponto ali, eles mostraram 20 linguagens de programação que eles já estão já estão aptos, né, a fazer code generation. Então, ASP, Cs, né, todos os Cs, Java, JavaScript, se bem que vai ter gente que vai falar que não é uma linguagem, né? PHP, então, vai junto, mas tem lá, SQL, enfim, colocar aí uma Python, enfim. Kotlin, eu achei muito interessante, né? Tá ali. Então, code generation é uma, através de uma sequência de prompts, né, que você vai ajudando. Tem o debugging também de código, que eu achei muito legal, a forma, inclusive com comentários, né? E aí vem um terceiro ponto, que é o explanation. Achei super legal, porque deu para ver, até para quem quiser entender código, né? Você jogar o código lá no Bard e pedir para ele explicar o que esse código faz, né? E ele tem uma marcação de comentários que eu achei fantástica também. Acho que o meu destaque para isso é um, de novo, a UI UX, assim, fantástica. Tá de parabéns na minha visão. E dois, a integração com o Colab, porque você consegue exportar diretamente para o Colab toda essa experiência que você está fazendo ali no Bard. Você joga direto para o seu projeto no Colab, né? Ou você consegue integrar. Eles falaram até de rapidamente a gente vai integrar com outras plataformas, né? Mas eu achei isso muito interessante, assim, de início. Já sai, o V0 do Google me parece que foi maior do que o da OpenAI, né?
Sem dúvida. E para quem é do hard code, que nem eu aí, que tá ansioso por isso, é sensacional, né? Eu que trabalho com ciência de dados, você vai fazer pequenos testes ali no Colab e, cara, sensacional. E, olha, pelo que eles falaram, assim, dessa questão de concorrer com o Copilot ainda, principalmente... E o suporte a SDK deles, fenomenal. E uma outra coisa que para os devs ficarem, né, felizes, a integração dele com a possibilidade de VS Code, tá? Plugin para o VS Code, que a gente sabe que muitos devs estão no VS Code, né? Então, é uma coisa aí que eu vejo fenomenal, né? Eu vi um exemplo lá que ele corrige, ele faz um bug fix de um código com comentários em coreano, assim. É um negócio... fantástico, né? O diferencial dele também é isso, né? Mais de 100 línguas diferentes, ele está apto para gerar textos autorais, então um negócio assim muito à frente, multilinguagem, como o Guilherme trouxe aqui, sensacional.
E acho, acho que tem muita coisa a gente vai ver dessa evolução, mas até pegando algumas das perguntas que o pessoal colocou aqui no chat, né, de aplicação, acho que esse é um outro ponto que já começou a ser medido. Até o pessoal do Copilot fez uma medição de como está sendo mais rápido codar, Eles falaram de uma redução de 50%, pelo menos, no tempo de programação de sistemas. E aí, pegando esse mundo, né, generativo sendo apresentado em vários lugares, na semana passada a gente estava lá no Web Summit e a gente viu a palestra do CEO do GitHub. A palestra tinha que ser feita em 20 minutos e o título da palestra era Como Codar um Programa em 18 Minutos. E a experiência é como é que a gente faz o joguinho do Snake, né? A cobrinha. Sim. Lá do Nokia, lembra? O mais legal foi, ele fez isso em 2 minutos. Ele fez a programação básica do Snake em 2 minutos, usando o Copilot. O Bard vai fazer a mesma coisa. E o mais legal que a gente vê com essas integrações é que a gente vai conseguir aplicar uma série de camadas diferentes para trazer estilo, né, para trazer o visual, para trazer integrações com outras aplicações que eu acho que aí vão revolucionar essa nossa capacidade de entrega. Né? Acho que a questão da tecnologia, ela está evoluindo muito, mas o que eu estou vendo como disruptivo nesse momento é essa questão da interoperabilidade das plataformas cognitivas com outras plataformas de informação, né? Ou com redes, ou plataformas sociais, né? Como é que vocês estão enxergando os próximos passos de futuro, como final aqui da nossa live? O que vocês estão vendo de futuro?
Eu estou vendo assim, que a IA ela vai abrir possibilidades de aplicação onde a gente não imaginava. Criação de novos postos de trabalho, né? Enquanto a gente conversava aqui e também já pensando anteriormente, por exemplo, você pega a cyber security, vai ser uma skill que no futuro vai ter que ter um cara formado em cyber só para IA, para cuidar de vulnerabilidade em IA, porque isso é um campo aberto também para se buscar falhas. Sim. Né? O que a gente tem hoje já de aplicações desktop e web, isso vai se tornar uma realidade para IA. Né? E só dando um outro feedback sobre o futuro, né? Sobre essa questão das preocupações, eu não me preocuparia tanto com que a IA pode bloquear outras tecnologias. Né? Eu me preocuparia com a desinformação e fake news sobre IAs, que isso é muito complicado. Então, pessoal, a gente que é daqui da FIAP, por exemplo, a gente sempre está estudando, né, acompanhando, a gente sabe que é difícil acompanhar a tecnologia para tentar trazer a informação mais fiel possível, porque a gente vê por aí, por exemplo, quando saiu o ChatGPT, no outro dia já tinha curso sendo lançado o ChatGPT para melhorar negócio e etc., que era uma coisa inconcebível, porque você nem sabia direito do que a inteligência era capaz de fazer. Então, assim, como próximos passos, a gente vai ver muita evolução e também, obviamente, algumas preocupações, postos de trabalho, enfim, algumas coisas do gênero.
Eu vejo um âmbito de evolução para os desenvolvedores. Sabe por quê?
Sem dúvida.
Porque ele vai liberar o desenvolvedor que fica sofrendo ali, às vezes por conta de um ponto e vírgula, ou às vezes... Errar é humano, e aí a gente pode trazer isso. Errar é humano e não tem problema errar. Mas o tempo que você está gastando com um erro, que é simples, que você vira lá e fala, putz, estava aqui nesse ponto e vírgula, não teria problema você errar esse ponto e vírgula. Tem problema, porque você precisa fazer entrega. Joga isso para uma IA que vai te auxiliar e ganha tempo aprendendo arquitetura.
Vai te dar liberdade criativa.
Criatividade, você vai poder encontrar diversas ferramentas. Eu sou do low code, vocês já me conhecem aqui, a galera já me conhece, e eu naveguei muito para arquitetura, por quê? Porque eu não precisei me preocupar tanto com a área do código, eu preciso entender o que cada ferramenta faz. O GPT, como que eu trabalho com ele? Tanto que nós aqui na FIAP fomos o primeiro a colocar o GPT em sala de aula integrado a um bot. Então, tudo isso entra nesse contexto de eu ganho um leque de ferramentas muito maior do que simplesmente, não que seja tão simples codar, mas simplesmente ficar no código, aprendo uma gama de ferramentas e utilizo elas para gerar novas soluções, seja elas voltadas para mobile, seja voltada para web, IoT. Tanto faz. Por quê? Porque o código, eu tenho um copiloto que vai me auxiliar enquanto eu coloco para ele conteúdo e ferramenta para entregar a melhor solução e a melhor performance.
Muito bem, a gente está vendo essa nova geração de aplicações. Tem papo para a gente continuar por horas, com certeza, mas a gente hoje vai ficar por aqui. Se vocês quiserem uma continuidade desse papo, comentem aqui, deixem seus comentários aí com mais perguntas ou mais temas que vocês querem ver a gente explorando aqui na FIAP. E eu recomendo também, o pessoal que quer aprofundar seus conhecimentos, a gente tem um canal no Spotify que tem vários podcasts, inclusive tem um episódio do FIAPcast que a gente explorou muito sobre o tema de inteligência artificial com os nossos coordenadores de curso de Data Science e Inteligência Artificial. Então, para quem quiser aprofundar, a gente tem mais conteúdo, inscrevam-se também no canal de Spotify da FIAP. Matheus, Fer, agradeço demais esse começo de conversa, a gente vai aprofundar muito, mas eu tenho a certeza de que a gente está vivendo uma nova era aí para a tecnologia e que vai fazer a gente ter que estudar muito mais nesses próximos dias, meses aí, e a gente vai ver muita aplicação sendo levada para as empresas e principalmente para a sociedade, fazendo a gente ter mais tempo para ser humanos. E é isso que importa de verdade, né? A tecnologia ajudando a gente a ser melhor para o mundo, né? E ela ser melhor para o mundo de uma forma geral. Agradeço vocês pelo papo, pessoal que acompanhou a live, muito obrigado. A gente se vê por aqui na FIAP de novo. Um grande abraço. Obrigado, gente.
Valeu. Tchau, tchau.